Essa safra de trigo no Rio Grande do Sul começou com muita euforia, né? Nós tivemos bons preços lá no início, o produtor acreditou nisso, aumentou em 26% a área, né? Era a primeira vez que nós íamos colher aí 3 milhões de toneladas de trigo, nós nunca colhemos isso no Rio Grande do Sul, né? Então, todas as perspectivas eram boas, a rentabilidade do produtor, ela estava projetada para ter um resultado positivo, que não é fácil na cultura do trigo, né? Mas, infelizmente, já em agosto nós tivemos, a cultura foi implantada, o desenvolvimento da cultura estava excelente, mas em agosto nós tivemos uma geada que trouxe prejuízo, principalmente para aquele trigo plantado mais no cedo, nessas regiões mais quentes, né? Então, ali foi o primeiro fato negativo produzido pelo clima, né? E agora, nos últimos dias, né, nós temos essa condição aí, claro que não é em todo o estado, nós temos essa condição que desde 20 de setembro não chove, né? Então são praticamente aí 40 dias, quase 31 dias, né? Sem chuva. Então isso aí está afetando bastante a produtividade agora, a formação do grão, né? Então nós temos dois adventos de clima que estão prejudicando o desenvolvimento da lavoura tritícola nessa safra de 2020.
Bom, presidente, com essa frustração aí ao longo da colheita, qual é a expectativa, então, agora, ao término da colheita do trigo?
Nós temos uma expectativa de que a previsão, né, a nossa previsão, pelo menos a Conab, sempre colocou uma produtividade menor um pouco que a nossa, né? Nós acreditávamos que nós íamos colher mais de 3 mil quilos por hectare, né? Então isso aí nos remetia a uma produção de 3 milhões de toneladas de trigo. Tá? Nós entendemos que nós perdemos com esses dois adventos aí 1 milhão de toneladas de trigo. Então nós vamos ter uma quebra aí de mais ou menos 30%, né? E nós vamos ter uma colheita aí de aproximadamente 2 milhões de toneladas de trigo. O único fato relativamente bom e importante dessa safra é que nós temos qualidade no grão colhido até o momento, né? Não existe em perspectiva de muita chuva aí para frente. Então esse aspecto da qualidade do trigo que está sendo colhido, ele é bom, né? Mas infelizmente tem lugares, principalmente de trigo mais tardio, né? Que ele está apanhando bastante com essa questão da falta de chuva.
Outro fator para ser abordado também é em relação ao preço, né, presidente? Também houve defasagem, né?
Perfeito. Veja bem, ó, lá atrás, quando foi ofertado esse preço para o produtor, né, e o produtor de livre e espontânea vontade fez esses contratos, o preço era um preço excelente pelos preços que se praticavam, né? Então, muitos produtores fizeram contrato, isso é uma forma de tu segurar a estabilidade da tua lavoura, né? Então, que se vier cair os preços depois, tu tem isso garantido, o produtor já sabia seu custo, né? E fez esse contrato de compra, de entrega e pagamento futuro, né? O que que aconteceu, então, depois? Eu acho que nem o mais otimista da pessoa que trabalha com o mercado, né, imaginava preço dos produtos agrícolas como estão agora, né? Soja acima de R$150, arroz acima de R$100, né? Milho e trigo aí na casa dos R$70, trigo até mais, R$75, R$76, né? E isso fez com que se criasse, então, uma grande diferença entre aquele preço contratado e o preço da pedra hoje. Então é mais uma questão que vem prejudicar a renda do produtor, são esses contratos. E no nosso entender, o produtor tem que cumprir com esses contratos, porque nós temos que preservar essa questão de contrato. Essa questão do contrato, ela é muito importante, ela é cultural, e se nós começarmos a fazer contrato e não cumprir, nós vamos ter problemas seríssimos de liquidez ou até de confiança, né, no produtor gaúcho e nas empresas gaúchas.
Para a gente encerrar, presidente, a gente já trazia lá no início da pandemia, da estiagem também, outros setores aí da agricultura, falando dos efeitos, né, que tanto essas duas questões estiveram impactando nos setores. Além dos eventos climáticos, a pandemia também tem afetado?
Não, na realidade é o seguinte, nós temos uma característica muito importante, né, que é que acho que vocês já trabalharam bastante, ou já ouviram bastante as pessoas falar isso, que o agro não para. O agro não pode parar, né? Nós temos época de plantio definido por tempo, né? Nós temos época de colheita definida por tempo, então não tem como nós pararmos, né? Como outras atividades, principalmente onde há aglomerações de pessoas, pararam, né? Então, nesse período todo aí, o agro continua normal, plantando, colhendo, não estão plantando hoje por causa da falta de chuva, né? Mas está se plantando, está se colhendo com certa normalidade. E nós tivemos a questão da desvalorização cambial, que ajudou bastante na questão de comercialização. Ajudou muito isso, né? Nós tínhamos custos já estabelecidos, e esse fator da desvalorização cambial, que ninguém sabe para onde vai essa questão do dólar, sempre assim, né? Isso ajudou bastante o setor. Claro que nós vamos ter uma crise econômica, vamos dizer assim, principalmente no setor de serviço, enfim, né? Tem muitas atividades nossas aí que ficaram muito tempo parado e essas atividades perderam seu poder de compra, né? Como nós produzimos alimentos, certamente, num determinado momento, essas classes, esses setores, não tendo dinheiro, né, para, vamos dizer assim, para investir, para gastar, né, eles vão impactar nos produtores de alimentos. Mas isso, até o momento, não aconteceu. Nós vemos um crescimento aí bem sustentável, né, do setor de proteína animal, do setor de grãos, enfim. Aliás, cumprindo um papel muito interessante, né? É esse da sustentabilidade, ou seja, do suprimento de alimentos. Ou seja, o agro, ele supriu alimentos para os brasileiros e também para o mundo, né? Muito, muito alimento foi exportado. E eu acho que isso é um orgulho para o produtor e é um orgulho para as cooperativas do Rio Grande do Sul que cumpriram o seu papel nessa pandemia.